continue com o Brasil Regional.
Vamos conversar com Chico Chagas, acordeonista, pianista, baixista, compositor e arranjador. Bem-vindo ao Brasil Regional, Chico.
Obrigado você por esse convite. É uma honra estar falando com você, é uma honra estar dando uma entrevista para a Rádio Senado, que eu sempre escutei, principalmente quando eu estou no Acre. Não sei se vocês sabem, mas uma das rádios mais escutadas lá na minha terra natal é a Rádio Senado. Um prazer, uma honra enorme estar com vocês.
Que bacana, é bom saber disso. E como você disse, você nasceu no Acre e ficou lá até a adolescência, né?
Exato.
E você também é um dos poucos acordeonistas brasileiros que tocam a música da Amazônia, né?
Ah, bacana você ter falado isso. Bom, o Acre, como muita gente sabe, é uma pequena, digamos assim, um pequeno povoado nordestino que se instalou na região norte, né? Os cearenses foram para lá em busca de trabalho, em busca de uma terra para plantar, né? Fugindo da seca do Ceará. Eu sou filho de cearense, a maioria, tem muita gente lá que é filho de cearense, né? E a minha avó, por parte de mãe, também é do Ceará. Então, o único lugar que tem essa tradição de nordestina, de quadrilha, acho que é o lugar que mais exportou acordeonistas, digamos assim, para a região norte, foi o Acre. Então, assim, o Acre ele é um pedaço do Nordeste na Amazônia.
E você é filho, neto e bisneto de acordeonista. Quer dizer, o acordeão é uma tradição na família de vocês.
Até onde se sabe, vai até o bisneto, mas talvez tenha até mais aí na árvore genealógica. O meu avô, essa história é interessante. O meu avô, ele falava que filho nenhum dele ia ser músico, porque músico sofria demais, música era vagabunda, esse negócio. O meu avô teve lá, sei lá, 7, 8 filhos. Todos eles viraram acordeonista, todos eles. E eu sou o primeiro neto. Que não falta na família sanfoneiro.
Depois você foi pro Rio de Janeiro, né? Morou lá por 20 anos. E aí eu queria saber contigo, Chico, o que esta passagem pela cena musical carioca representou na tua formação musical?
Antes eu morei em Rondônia, Porto Velho. Lá eu conheci o pianista Tito Freitas, que depois se mudou para o Rio, e foi o Tito que me levou para o Rio. E no Rio eu fui trabalhar como pianista, tocando na noite. Eu toquei no Sobre as Ondas, Carinhoso, com 22 anos de idade, eu acho. Eu já era o diretor musical do Café Nice, ali no centro da cidade. E assim, foi muito importante essa minha estada no Rio de Janeiro, porque eu cheguei no Rio de Janeiro numa época assim, que tinha festival de jazz no Rio de Janeiro, que tinha muitas casas noturnas de músicas de excelente qualidade no Rio de Janeiro, músicos maravilhosos à noite. Eu lembro que o lugar que eu tocava, a gente tocava Al Jarro, Chico Rea, era bossa nova, tinha muita bossa nova no Rio de Janeiro, e isso para pista de dança. É até engraçado, né, a gente falar um negócio desse hoje, porque assim, é uma música de altíssima qualidade que a gente hoje, para quem vive hoje, né, pessoal, para a garotada de hoje, é até difícil de assimilar uma situação em que as pessoas dançam uma música que tem improvisos de harmonias tão elaboradas, né? E era uma coisa normal no Rio de Janeiro, era uma coisa que você encontrava em qualquer lugar, nos bailes, era normal você tocar a Garota de Ipanema, Chega de Saudade, nos bailes, isso enchia as pistas, né? Então, assim, foi muito, muito importante o Rio de Janeiro nesse ponto. Mais tarde eu voltei a tocar acordeon e tive a felicidade de tocar, além de tocar nas big bands, né? Como Tabajara, a Rio Jazz, eu toquei também com o pessoal do Chorinho. Tive a honra de tocar um tempão com o Paulo Moura, que era o cara que, impressionantemente, ele enchia uma pista de dança com um clarinete. Coisa que, normalmente, quem faz nos dias de hoje é um cantor. Mas isso aí não é tão distante. Estou falando de coisa de 10 anos atrás. Lá no Rio Cenário, foi quando eu comecei a tocar com o Paulo Moura, ali na Centro Praça Tiradentes, a Lapa. Sim. Então, assim, o Rio de Janeiro foi onde eu me formei, musicalmente falando.
E depois você levou a nossa tradição do acordeon, essa arte de tocar a gaita, também como muitos chamam, né, pelo mundo afora. E você viveu na Europa, em países como Alemanha, França, Inglaterra. E esse período aí foi de aprendizado, busca de aperfeiçoamento, interação com outra cultura?
Primeiro comecei a tocar acordeon porque acho que já veio no DNA. Depois eu voltei a tocar acordeon porque eu vi o Dominguinhos tocando, foi no show dele, lembro como se fosse hoje, lá em Natal. Eu tinha viajado para tocar, mas assim, eu tocava aquele acordeon para cumprir tabela, né? Eu era um tecladista, era mais tecladista que acordeonista. Nesse show, quando eu vi o Dominguinhos tocando, aí assim, meus olhos encheram d'água, assim, eu me vi de frente com toda a minha história, toda a minha subjetividade. E depois eu fui pesquisar sobre o acordeon. Não o acordeon nordestino, mas o timbre do instrumento. E eu fiquei mais encantado ainda quando eu descobri os acordeonistas, os franceses, os acordeonistas ciganos da Romênia, a tradição do acordeon na Alemanha, e também o acordeon clássico, aquele acordeon tocado pelos russos, que para mim tem a técnica perfeita de acordeon, e eu queria saber como aquilo ali funcionava, eu queria ter contato com aquele universo. Então eu resolvi ir para Londres, que é o lugar que eu considero a capital da Europa e uma das capitais do planeta. Então eu fui morar em Londres buscando isso aí, aperfeiçoamento no instrumento e também conhecer acordeonistas de diversos locais do mundo. E foi muito válida a minha experiência, eu tive aula com um professor sensacional, o Romano Viazzani, que é um concertista, um acordeonista inglês de família italiana. E eu aprendi muita coisa com o Romano. O Romano mora numa casa enorme, de 3 andares. O 3º andar da casa do Romano é praticamente uma biblioteca e um estúdio, assim, interligados um ao outro. E para mim foi muito bom, assim, de conhecer outras culturas, outras formas de tocar e estudar o instrumento. Aqui no Brasil, o acordeon ainda está muito voltado à pista de dança, digamos assim. O acordeon é muito celebrado em locais onde ele é um instrumento que traz assim, a diversão, ele traz assim, a alegria, graças a Deus, né? Mas assim, ele não é um instrumento assim, de você sentar para ficar assistindo e tal. Assim, poucas pessoas conseguiram isso aqui no Brasil. Sei lá, talvez o Borghetti tenha conseguido isso, o Sivuca também tem um trabalho maravilhoso, mas isso é normal na Europa, você ter concertos de acordeon. E eu fui em busca desse mundo aí e aprendi bastante, graças a Deus.
Então, Chico, nós vamos ouvir um Chopin no bar ouvindo forró com Chico Chagas. Thank you.
Geraldo, quero aproveitar, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade e a você pelo prestigioso convite e mandar um abraço pro pessoal da minha terra, pessoal lá do Acre, dizer que eu tô com saudade de vocês. Se Deus quiser, eu vou estar aí com vocês tocando forró em muito em breve.
Tá certo, Chico. Um abração para você.
Abraço grande. Até mais.
Brasil Regional fica por aqui. Até o próximo programa.
Acabamos de apresentar Brasil Regional.